Pare um momento e ouça esta palavra. Pare o que você está fazendo, pois esta palavra pode curar, transformar, restaurar e edificar a sua vida.
A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? É uma imensa alegria estar aqui hoje. E antes de ministrar, eu gostaria de fazer uma oração. Como a pastora Valéria disse, eu não sou um educador como vocês, mas eu sou também um educador, porque acho que todo pastor, no final das contas, acaba sendo. E de uma forma ou de outra, então, nós estamos envolvidos no mesmo ministério. E vamos orar que o Espírito possa nos enriquecer nessa, não apenas agora, mas nesse seminário, e que você não vá embora como você chegou. Mas você possa receber mais uma bagagem e sair daqui mais motivado e motivada para continuar servindo a Deus nesse ministério. Pai, nós te damos graças, porque o Senhor nos chamou para esse trabalho, para esse ministério. Ó Deus, que é um privilégio exercer. Ó Deus, o Senhor nos tem confiado pessoas, crianças, jovens, para que possamos instruir, ensinar e influenciar. Tudo isso é graça do Senhor na nossa vida. E nós te pedimos hoje, Espírito Santo de Deus, instrui-nos, que esse seminário possa marcar a nossa vida, possa acrescentar, ó Deus, ao nosso trabalho, possa nos enriquecer, ó Deus, enquanto educadores. Manifesta-te no nosso meio, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode assentar. Como eu disse, eu não posso dizer que sou de fato esse educador, mas eu gostaria de compartilhar algo a respeito do tema que é educação séria, é com graça. O evangelho da graça, o evangelho do Senhor, nós temos enfatizado aqui fortemente nos últimos 4 anos principalmente. É algo que nós já pregamos há 30 anos, mas o Espírito Santo mostrou-nos como isso é fundamento, alicerce para a edificação da sua casa, por isso temos enfatizado muito a graça de Deus. Mas existe um desafio. Qual o desafio? É você entender uma verdade e depois conseguir aplicar essa verdade. Há uma distância entre as duas coisas. A Bíblia fala, lá em Mateus, no capítulo 16, que um dia Jesus chegou para os seus discípulos e perguntou para eles: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles então disseram: uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é Jeremias ou algum dos profetas. Você vê, o povo não conhecia Jesus. Mas o Senhor então voltou a pergunta para eles: mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E então a Bíblia fala que Pedro tomou a frente, ele com essa característica de líder, ele disse: eu sei quem tu és. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Senhor, eu imagino, olhou para ele, deu um sorriso e falou: você é bem-aventurado, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai. Por isso te digo que a partir de agora tu és Pedro, e sobre esta pedra vou edificar a minha igreja. Pedro teve uma revelação, disse Jesus, de que o próprio Senhor era o Filho de Deus. Passados alguns dias, na verdade 6 dias, Jesus levou Pedro, Tiago e João para um alto monte. A Bíblia não fala qual é o monte, eu acredito que é o Monte Hermon. Esse ano eu quero ir a Israel e eu quero ir no Monte Hermon, estou com esse desejo, que eu nunca fui. O Monte Hermon é o monte mais alto. Dependendo da época do ano, ele fica nevado no cume. E a Bíblia fala então que o Senhor levou eles lá para cima, e diante dos olhos deles foi transfigurado. Você vê? Pedro teve a revelação que Jesus é o Filho de Deus. Mas agora, 6 dias depois, ele teve o quê? A visão, ele viu. Ele viu Jesus resplandecendo como o sol. Mas apareceu também Moisés e Elias, e eles ficaram muito empolgados com Moisés e Elias, ao ponto do próprio pai intervir. E Deus então, do meio de uma nuvem, falou com eles. Falou o quê? Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Presta atenção, Pedro tinha tido a revelação dentro dele, que Jesus era o filho. Depois Pedro viu Jesus brilhando como o sol. É coisa do Filho de Deus. Mas agora o próprio Deus está falando para Pedro: ele é o meu filho, ouça. Não tem jeito de saber uma verdade mais do que isso. Essa verdade foi completamente mostrada para Pedro. Diz a Bíblia então que eles desceram do monte. E quando chegou lá embaixo, apareceu um sujeito que ele cobrava uma taxa de manutenção do templo. Era um imposto, não era imposto civil, era algo religioso. E ele então perguntou para Pedro: o vosso mestre não paga a taxa do templo? E Pedro então rapidamente respondeu: meu mestre é cumpridor da lei, ele paga tudo. A Bíblia fala então que Jesus estava dentro da casa, mas Jesus sabia o que estava acontecendo, pelo Espírito, ele sabia todas as coisas. Quando Pedro foi entrar na casa, o Senhor se adiantou e falou para ele: Pedro, me responde uma coisa, quem é que tem que pagar imposto? São os estranhos ou os filhos? Filho, lembra Pedro, filho? Eu sei quem tu és o Cristo, o Filho, este é o meu filho, lembra Pedro? Quem é que tem que pagar, os estranhos ou os filhos? Pedro falou: os estranhos. Aí o Senhor ainda insistiu: então você quer dizer que quem é filho está isento, não precisa de pagar? Naquela hora eu acho que caiu a ficha. Aí o Senhor falou: para não escandalizá-los, vai lá no mar da Galiléia, joga a vara, você vai pegar um peixe, na goela dele tem uma moeda, você paga a taxa por mim e por você. O que eu estou querendo dizer com tudo isso? Pedro entendia algo, teve revelação de algo, viu algo, ouviu do próprio Deus, mas quando chegou a hora de aplicar, não conseguia, ele não conseguia enxergar qual era a aplicação prática. Sabe qual é o grande desafio, quando se fala da graça de Deus? É, como é que eu vou aplicar isso? Não é? Então, graça é favor imerecido. Como é que eu vou na sala de aula aplicar a graça? Na minha sala, só se tem o que merece. Você não vai ganhar a nota 10 se não merecer a nota 10. Porque aqui é só para quem merece, meritocracia. Pastor, como é que eu vou aplicar a graça? Porque a graça é favor imerecido. Eu não sei quantos estão familiarizados com o meu ensino. Quantos estão familiarizados? Deixa eu ver. Ok, então eu não preciso entrar em detalhes. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Graça é favor imerecido. Como é que eu vou aplicar isso na prática? Eu vou tentar ajudar você, te dar algumas ideias hoje de como você pode aplicar a graça na sua sala de aula. Primeiro, eu vou te falar alguns princípios, ok? Eu não fiz PowerPoint, eu tenho evitado PowerPoint, porque PowerPoint desvia a atenção de mim. Eu descobri isso, descobri que a pessoa fica lendo e não me ouve. Então eu quero que você me ouça, não estou interessado em fazer PowerPoint bonitinho. Quanto mais bonitinho, mais atrapalha. Isso é o que eu descobri. Na hora que ele faz um devorter, todo mundo, oh! Aí ninguém ouve o que você fala. Então eu quero que você preste atenção e você anota aí no seu bloco de anotação. Mas antes disso, graça é favor imerecido, mas graça também é amor manifesto. Deixa eu contar um testemunho para você, poderoso. Talvez minha esposa já contou para vocês em alguma outra ocasião. Nós temos uma igreja na Holanda, e é uma igreja pastoreada por um casal de holandeses, pastor Walter van der Beek. Ele é casado com uma irmã chamada Valerie, e no ano passado, eles pediram para vir ao Brasil, passar um tempo conosco. Ele queria aprender português, porque ele quer realmente viver aqui a vida da igreja, e ele de fato veio para o Brasil, e aprendeu português, a esposa não muito. E eles têm um filhinho. Eu não posso dizer que é um filho. Lá na Holanda, o governo tem um sistema interessante, que chama Foster Parents, não sei quantos conhecem esse sistema, que são pais postiços, talvez seria a melhor tradução em português. Então, ao invés de eles sustentarem um orfanato, o governo paga famílias para cuidar de crianças. Então, uma pessoa viciada em droga, na Europa tem muito disso, e ela engravidou e agora não está cuidando direito da criança, o governo, então, pega a criança e coloca numa família, e ele sustenta aquela criança e dá dinheiro para aquela família sustentar a criança. E o pastor Walter, ele tem isso, ele tem uma criança que está com ele, eu não sei se são 3 ou 4 anos, quando ele esteve aqui o ano passado, e era uma criança filha de uma mulher viciada em heroína, que estava internada. O governo pegou, e eles estão com essa criança já há algum tempo, mas a criança tem uma série de problemas. A criança não consegue comunicar direito, ela não consegue interagir apropriadamente, ela não conseguia conversar com o próprio pai. E ela tinha crises violentíssimas de ira, uma coisa impressionante. E lá na Holanda, se você acha que tem país primeiro mundo, a Holanda são aqueles que o primeiro mundo inveja. Entendeu? Para te dizer que nível que eles têm lá de atendimento, de educação. Eu preciso dizer, nós não temos o nível deles, não temos o padrão do primeiro mundo, nem o padrão do primeiríssimo mundo onde eles estão. E aconteceu que a Valerie veio para cá com o Walter, e aí eles disseram, poderíamos colocar o nosso filho na creche? E ele é uma criança, ele não fala português, mas na verdade ele nem conversava holandês também com ninguém. Ele não conversava com ninguém, era totalmente... Não tinha como, parecia uma criança autista. E acontece que o acompanhamento do governo é muito intenso. A Valerie tinha que ligar de 2 em 2 semanas para uma pessoa na Holanda para falar como é que estava sendo o dia a dia dele. E essa criança foi para a creche. E o que aconteceu com ela foi tocante. Quando o Walter e a esposa foram embora, eles foram embora chorando. Porque o que a educação do primeiro mundo não conseguiu fazer, em 3 meses, a nossa creche fez. A criança mudou completamente. Ela sorria, ela brincava, ela interagia, ela até abraçava as professoras. Ela não abraçava o pai. Passou a interagir com o pai. E a Valerie dizia, tem algo errado. O que está acontecendo? E ela... Aliás, não foi ela que estava errado, né? Vou te dizer agora. Ela tinha que contar para a pessoa lá na Holanda, a pessoa que trabalha num centro de educação de crianças especiais, dos melhores do mundo. E ela dizia, olha, a criança mudou. Tudo que ela não fazia aí, está fazendo aqui. E eles diziam, não é possível. Nós temos os melhores. Nós temos os conhecimento de ponta. Não é possível que aí no Brasil esteja acontecendo isso. Ela falou, pois está acontecendo. E nem é no lugar do Brasil que você está imaginando. Estou aqui no sertão do Brasil. Sim, quando você fala Goiânia lá fora, eles não sabem de que se trata. Olha para cá. Sem querer humilhar ninguém. Que eu sou daqui, olha para cá. E a pessoa dizia, eu quero que você escreva tudo o que está acontecendo. Porque isso tem alguma coisa que está fora. E ela A Valerie, então, falou para ela, eu sei o que é que tem aqui. Ela descobriu uma coisa aqui que chama amor, que não tem na Holanda. Presta atenção, isso foi um testemunho de um casal de pastores nossos, lá na Holanda. O filho deles tem 16 anos de idade, não queria ir embora de jeito nenhum. Porque aquele se envolveu na célula, foi participar de uma célula de adolescentes, e ele não queria ir embora, mas ele não podia ficar, ele é menor de idade. Eu perguntei para ele, por que você não quer ir embora, filho? E ele falou, porque lá na Holanda, eu não tenho amigos, eu sou apenas mais um, mas aqui, todos querem conversar comigo, aqui eles me chamam de holandês, todo mundo quer tentar falar inglês comigo, aqui eu me sinto importante. Ele chorou muito no dia que foi embora. Holandeses não choram muito. Presta atenção. Lá na Holanda,
eles têm educação de ponta, mas eles não têm algo que você tem aqui. Você tem graça para distribuir, você tem amor para compartilhar. As professoras da nossa escola, da nossa creche, muitas delas são garotas, moças novinhas, elas não têm cursos, mestrados, nada disso. Na Holanda, para você cuidar de criança em creche, tem que ter mestrado. Mas sabe, no mestrado não conseguem ensinar algo que você já aprendeu. As nossas professoras na creche recebem as crianças e pegam no colo e abraçam. E a criança se sente amada. E até aquelas que têm problema são mudadas. Então, se você quer falar de educação com graça, vamos começar daqui. Tem algo que só educadores cristãos genuínos podem ter: amor. Porque o amor de Deus foi derramado no seu coração. Não vá para a escola, não vá para a sala de aula como quem vai cumprir uma obrigação. Não! Vá como quem vai cumprir um chamado. O chamado de Deus. Ame aquelas crianças. E o Espírito vai te ensinar como expressar a elas graça. Quando dizem amém. Mas eu quero começar falando o primeiro princípio que eu coloquei aqui. A graça reafirma identidade. Nunca questiona. Vou te explicar o que eu quero dizer com isso. As pessoas falam: pastor, nós somos uma escola por princípio. Em outras palavras, somos uma escola que ensina, se não for os 10 mandamentos, são os 5 mandamentos. Sim, porque princípio é só um outro nome para a lei. Princípio é um outro nome para a lei. E as crianças são ensinadas nesses princípios. Como é que eu vou conciliar? Porque na graça nós somos libertos da lei. Como é que eu vou ensinar o certo e o errado se eu não ensinar a lei, os mandamentos de Deus? Como é que elas vão entender o certo e o errado se eu não ensinar os mandamentos? Presta atenção. Todo mundo lá fora, mesmo aqueles que não conhecem o Senhor, eles sabem o que é certo e o que é errado. Não precisam da lei para isso, já sabem. Mas como é que você não vai ignorar o certo e o errado? Ainda continua existindo coisas certas e coisas erradas. Ok? Mas como é que você vai ensinar? Você vai ensinar o certo e o errado reforçando a identidade da criança. Vou te explicar isso melhor. Lá no Rio Jordão, quando o Senhor Jesus entrou na água para ser batizado, o céu se abriu. O Espírito desceu sobre ele como pomba e o Pai falou. O que que o Pai falou? Este é o meu filho amado, em quem tenho todo o meu... Presta atenção, Jesus não era amado porque fazia coisas que ele não tinha feito nada ainda. O prazer do Pai nele não dependia das obras dele, porque ele não tinha feito obra nenhuma ainda. Mas já era amado. Mas o Pai ali reafirmou o quê? A identidade do Senhor. Você é meu filho. Né, Lívio? Jogou bola hoje, perdeu? Você só perdeu o jogo, a identidade permanece. Você é filho. O seu desempenho não muda a sua identidade. Você é filho. Ah, eu saí mal na prova. Não muda a identidade. Você é filho. Está entendendo o que eu estou dizendo? Mas a Bíblia fala, logo em seguida, o Espírito Santo... Eu mencionei o nome do Lívio porque ele é jogador de futebol famoso aí. Antigo. Eu só estou brincando com ele. Olha para cá. Logo em seguida, o Espírito Santo levou Jesus para o deserto. E no deserto, o diabo veio para testá-lo. E qual que é a palavra do diabo? Será que você realmente é filho? Se você fosse filho, você tirava 10 nessa prova. Será que você realmente ama a Deus? Se você realmente ama a Deus, você faria isso aqui na escola. Será que você realmente teve uma experiência com Deus? Presta atenção, quem fala isso não é o Pai. Quem é que fala isso? É o diabo. Eu não sei quanto a você, mas eu quero falar em linha com o céu. Mas tem muito educador e pastor que fala em linha com o inferno, sem saber, por ignorância. Gente boa, com coração bom, mas por ignorância está alinhado com o diabo. O diabo sempre questiona a identidade. Toda a ideologia do mundo é baseada no questionamento da identidade, na desconstrução, para usar uma expressão deles. Mas não nós, nós reafirmamos. E não deixamos que nada altere isso. Está entendendo o que eu estou dizendo?
Então a primeira coisa que uma criança na sua sala de aula tem que saber é quem ela é. Você tem que dizer para ela com todas as letras quem ela é. Vai dizer para ela: você é filho de Deus, você foi gerado por Deus e você é amado do Pai. Ah, comportou mal com o menininho do lado. O que você vai dizer? Se você for um legalista, você vai dizer assim: não pode, não faça, não é? Você não pode fazer isso aqui na escola. Isso é só uma regra. Quem reafirma a identidade pela graça vai dizer o quê? Você é filho. Filhos não precisam de fazer assim. O amor do seu pai já está no seu coração. Você pode compartilhar. Você não mente, porque você é filha de Deus, filho de Deus. Filhos de Deus falam a verdade, porque o seu pai é a verdade. Está entendendo a maneira como você faz? Você não precisa de falar um mandamento. Você reafirma quem ele é. Ele vai viver aquela realidade do certo, não porque é algo externo a ele. Ele vai dizer: é mesmo, é isso que eu sou. Eu vou viver do jeito que eu sou, é isso que eu sou. Eu não sou desse outro jeito. Meu pai é assim, essa é a minha identidade. Mas infelizmente muitas vezes pais fazem isso, professores fazem isso. A criança comporta de uma maneira imprópria, ao invés de reafirmar a identidade, eles questionam: será que você é filho de Deus mesmo? Será que realmente você converteu? Será que você nasceu de novo? Avalia, pensa. Presta atenção. Se a identidade depender de performance, nós vivemos em dúvida o tempo inteiro. Por isso, muitas igrejas, os crentes vivem angustiados, porque todo domingo o pastor questiona a identidade deles baseado na performance. Você orou essa semana? E o seu dízimo está em dia? Você se lembrou das criancinhas que estão morrendo em Uganda? Quer dizer, tem muitas igrejas que são preparadas para torturar o crente a cada domingo, para deixar ele mal, para ele ir embora para casa sem nenhuma base onde se segurar, para tentar procurar ter uma identidade. Mas você nunca vai ter identidade baseada na sua performance, porque você falha, seus alunos falham, nós somos imperfeitos e falhamos. A nossa identidade não depende da nossa performance, a nossa identidade já está feita, Cristo já fez por nós. Então você não questiona jamais a identidade. Isso é graça. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Você não questiona nem a sua própria identidade. Ah, se eu fosse um professor realmente abençoado, isso não aconteceria na minha sala. Que história é essa? Está questionando a sua identidade. Sua identidade não é só filho de Deus. Sua identidade também é um professor, um educador chamado por Deus. Mas na sua sala pode acontecer coisas, às vezes, inconvenientes, impróprias. Para usar a expressão da nossa escola, deselegantes. Você sabe, eu tenho uma netinha de 2 anos de idade. Ela tem 2 anos e, eu não sei, e meio, eu acho. Ela foi parar na secretaria esses dias. Eu acho que uma escola que leva uma criança de 2 anos para a secretaria precisa de, não sei, um ajuste. Brincadeira. Coordenação, desculpa. É que na minha época era secretaria. Olha para cá. E aí, ela é muito falante, apesar de ter 2 anos, ela é articulada, ela fala as frases, ela consegue se expressar. Eu falei: mas minha princesa, por que que te levaram para lá? Ela falou: porque eu fui deselegante. Ela falou: mas eu não vou ser mais. Eu falei: o que que fizeram com você lá? Ela ficou olhando assim, porque não fizeram nada, porque não tem nada para fazer. Ela só falou que foi lá. E aí, obviamente, isso gera uma série de coisas. Mas preste atenção, como é que o pai e a mãe podem lidar com isso? É lembrando ela quem ela é. Você é amada do papai e da mamãe. Você é filha. E na nossa casa nós somos elegantes. E ela vai dizer: é mesmo, na nossa casa nós somos. E ela vai dizer: então eu não vou ser mais deselegante. Tem 2 anos de idade. Compreende o que eu estou dizendo? Existe, não podemos ser como Pedro, que na hora de aplicar a verdade, nos perdemos. Um outro princípio, me desculpe se eu estiver às vezes divagando, porque nesse começo eu estou colocando assim, porque eu quero chegar no final, que é o que eu preparei para pregar aqui hoje. Segunda coisa, a graça traz liberdade, não prisão. Não prisão. Eu gosto muito desse princípio. Aqui tinha um cartaz colocando aqui os princípios, né? Mas esse princípio da semeadura e colheita, ele é importante. Eu não gosto muito, eu não sou realmente fã da expressão semeadura e colheita, mas ela é verdadeira. Então, é preciso que a criança entenda que ela é livre. E se ela errar, equivocar-se, for deselegante, ela vai continuar tendo a sua identidade, ela vai continuar sendo aceita e sendo amada. Mas é preciso que ela entenda que a graça não tira consequências. Você tem liberdade para escolher como você quer se comportar, mas você não pode escolher o resultado do seu comportamento. Eu posso escolher colocar o dedo na tomada, mas eu não posso escolher não tomar choque. A consequência não está na minha escolha, só posso escolher o comportamento. É preciso ensinar isso. Isso não anula a graça, isso não cancela a graça, é apenas um fato da vida. É um fato que as coisas têm consequências. Então essa é outra maneira como você pode mostrar a ela como certos comportamentos são inconvenientes, que produzem resultados desagradáveis. É simples. Não é que Deus não gosta mais de você. Se fizer isso, o Papai do Céu não gosta mais. Hoje ninguém fala isso, mas eu ouvi tanto isso quando era criança. Mas eu tenho 53 anos de idade. Se fizer isso, o Papai do Céu não gosta mais. Eu custei, depois de convertido, acreditar que o amor de Deus não mudava a meu respeito. Eu sempre acreditava que quando eu comportava mal, ele também mudava. Ele oscilava junto com o meu comportamento. Demorei a entender que o amor dele é incondicional, não depende de mim, é só dele. Mas por quê? Se comportar mal, vai mudar. Não, nós dizemos para ele, não muda, você é amado, você é aceito, você é filho de Deus. Mas preste atenção, comportamentos têm consequências. Se você comporta assim, você vai magoar alguém, você vai fazer com que alguém às vezes faça o mesmo com você. Coisas podem acontecer, você quer isso? Não, preste atenção, é possível a pessoa, a criança, avaliar o comportamento sem questionar a sua identidade. Sem questionar a identidade. A identidade é a coisa mais importante na sua vida, na nossa vida. Quando você está firme nessa identidade, e ela não depende do seu performance, do seu resultado, do seu comportamento, mas é fruto exclusivamente da graça de Deus, você faz tudo com segurança e com alegria. Se dá o direito de errar, se permite equivocar-se, porque sabe que os braços continuam abertos para você do mesmo jeito. Amém, meus irmãos? Terceira coisa, a graça verdadeira coloca limites. A graça verdadeira não é sem limites, porque na cabeça de algumas pessoas, limite é falta de graça. Entendeu o que eu estou dizendo? Não é, limite é um paradoxo que eu vou dizer para você, preste atenção. Não há liberdade verdadeira sem limite. O limite é que te permite ser livre. Você não está entendendo, eu vou explicar, vou te dar um exemplo. Imagina que você está no 25º andar de um prédio, mas não tem paredes. Não tem parede. Consegue imaginar? Sem entrar em pânico? Não tem paredes, e alguém fala, vamos agora apostar uma corrida, nós vamos dar a volta aqui, vamos ver quem chega primeiro, você vai dar o seu máximo? Você vai correr com liberdade? De jeito nenhum, por quê? Está faltando o quê? Limites. Quando você coloca as paredes, a liberdade chega, aí você pode correr à vontade, por quê? Os limites foram colocados, onde tem limites tem saúde. Onde tem limites, tem segurança. Onde tem limites, tem liberdade. Olha que coisa paradoxal. Liberdade só existe onde você sabe até onde pode ir. Então, limites são fundamentais. Deus coloca nos limites. Não porque Ele não nos ama, mas para que possamos ter liberdade para expressarmos livremente. Então, os limites são necessários. Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo? Isso não anula a graça de Deus. Isso não transforma a escola no lugar licencioso, onde se pode tudo, não estamos na graça. Ah, essa é uma crítica constante, né? Depois que eu dei meu telefone para os irmãos fazerem pergunta para mim, eu recebo mensagens constantemente. Ah, o pastor prega graça, mas tem esse negócio, tem esse limite, tem esse comportamento. Porque na cabeça deles, principalmente quem deve mandar essas mensagens são adolescentes, eles querem viver num mundo onde o céu é o limite para eles. Onde eles podem tudo. Poder tudo é uma maldição, não é bênção. Poder tudo não é bênção. É a imaginação do adolescente. Os limites é que vão fazer com que ele desenvolva o potencial completamente. Mas como é que isso é ensinado? É ensinado levando ele a perceber isso. Levando, talvez, dando exemplos, como eu acabei de dar para você. Quarta coisa, uma educação com graça é uma educação que transmite graça. Transmitir graça é uma ordem bíblica. Olha o que diz em Efésios capítulo 4, verso 29. Efésios 4, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Muitas pessoas pensam que torpe aqui é sinônimo de palavrão, de obscenidade. É claro que palavrão e obscenidades são palavras torpes. Mas no original, torpe é qualquer palavra estragada. Qualquer coisa estragada. Que ao invés de trazer aroma, traz mau cheiro. Que ao invés de levantar, faz é abater. Ao invés de edificar, faz é destruir. Isso é palavra torpe. Para usar uma expressão comum a nós aqui, são palavras negativas, são palavras de morte. Numa sala de aula, você como professor tem que se vigiar para jamais liberar palavras de morte. Palavras de morte têm que ser abolidas entre nós. Entende? O que é uma palavra de morte? Você não tem jeito mesmo. Isso é de morte. Como não tem jeito mesmo? Qual que é o pau torto que não tem mais jeito? Jesus, eu gosto de dizer, é o carpinteiro de Nazaré. Que história é essa? Para você não tem jeito. É palavra de morte. Ah, já fiz tudo o que podia. É palavra de morte. Por que é de morte? Porque está dizendo que o outro está além da capacidade de qualquer ajuda. Normalmente são frases que não são verdadeiras. Ninguém fez tudo. Só Cristo fez tudo. Nós fazemos alguma coisa. Não é? Palavras de morte são palavras de rejeição. São palavras de condenação. Não saia da vossa boca. Então você como professor se vigia. Mas preste atenção. Você tem que aprender a ensinar que na sua sala de aula você é autoridade. Autoridade não contradiz a graça. Vou te falar como é que eu ajo como pastor. Talvez pode ajudar você na sala de aula. Quando você for dar uma direção, seja breve, econômico de palavras. Fale claramente o que você quer. Do tipo, abra o livro na página 10. Você poderia dizer assim: ô, gente, pega o livro, por favor. Já pegou, lindinho? Então, agora eu gostaria que você abrisse o livro. Olha aí, página 10. Por exemplo, você falou 2.000 palavras para dizer o que poderia falar em 5. Quando você faz isso, você dá chance para a criança dispersar. Acabou. Então, eu não estou falando de criança, mas eu faço isso é com pastor. Pastor, eu dou direção clara, é isso, 5 palavras, está claro o comando para ele. Ficou você entendendo o que eu estou dizendo? Invariavelmente, vai vir a pergunta, então vamos supor que você dá a direção, agora é hora de ler, ninguém conversa. Muito bem, deu uma direção. Mas aí pode ser que alguém pergunta, por quê que eu não posso conversar? Então, eu estou te falando exemplo da sua sala, mas acontece isso aqui na igreja. Então, pastor, supervisor, é assim, você vai fazer isso. A primeira coisa que vem é, por quê? Então, você pode ter duas posturas. Se você está lidando com adulto, você pode dizer por quê. Mas eu vou te dizer uma coisa. Quando eu lido com crianças, eu não digo por quê, eu digo só porque eu estou mandando.
Ah, não tem muita graça isso. É, pode ser que não seja engraçado, mas acredite, funciona muito. Porque se você der um porquê, ele vai discordar. Vai criar um debate. Sabe por quê que agora você não pode conversar? Porque se conversar, distrai a atenção. Ele vai dizer o quê? Discordo. Quando eu converso do que eu estou lendo, eu acabo aprendendo mais. Entendeu? Aí você entrou num debate, o debate não tem fim. Debates não tem fim. Com criança, então, minha netinha de 2 anos hoje, ela me perguntou por quê umas 50 vezes assim, uma atrás da outra. Na presença de Deus eu te falo isso. Até eu fiquei assustado com tanto porquê hoje. Mas a resposta invariavelmente é a mesma, porque eu estou dizendo, não debata, exponha, presta atenção, isso é limite. Então, fale para elas que tipo de linguagem você não quer que tenha. Aqui nós não falamos assim, porque uma das suas identidades é, você é aluno da escola videira. É identidade, quantos creem que é uma identidade? Eu estou falando da nossa escola, mas obviamente você vai colocar da escola onde você está. Porque você é um estudante, estudantes não falam assim, não agem assim. E você é coerente com a sua identidade. E aqui nós agimos dessa maneira. Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo? Oh, Deus. O texto continua. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita o quê? Graça. Muito bem. O que é graça? Diga, graça é favor imerecido. Muito bem. Então, no lugar da palavra graça, eu vou ler agora com a definição. E assim transmita favor imerecido aos que ouvem. O que significa isso? Sabe o que é uma palavra torpe? É uma palavra que a pessoa merece ouvir. O que você merece ouvir é graça ou é lei? É lei. O que é graça? É quando você fala para o outro o que o outro não merece ouvir. Há um tempo atrás, nós tivemos um retiro lá em Caldas Novas, e aí, de casais, na hora do intervalo, eu ministrei exatamente esse tópico, e aí estava sentado com o casal, e a esposa reclamou: pastor, meu marido nunca me elogia. Eu falei, é mesmo, irmão, por que você não elogia? Ele disse, porque ela não merece elogio. Eu sou uma pessoa honesta. Quando merece, eu elogio. Eu falei, pois você está equivocado. É justamente quando ela não merece que ela mais precisa de ouvir. É justamente o dia que você acha que ela não merece que você tem que transmitir o quê? Graça. Então, preste atenção. Suas crianças, seus alunos, em alguns momentos, não vão merecer. Pode ser que sejam todos, alguns, pode ser que seja um. O que você vai falar quando ele não merece ouvir? O que você pode falar que ele não merece, mas que é verdade? Entendeu o que eu estou dizendo? Isso é aplicar graça. Não é fazer bajulação, não é fazer elogio falso, não é ficar inventando coisa para dizer que não são verdadeiras, nada disso. É só falar no momento que ele não merece ouvir. Entendeu o que eu estou dizendo? Acho que a maior exortação é lembrar o quanto a pessoa é importante, o quanto o lugar dela é importante naquela turma, o quanto ele é amado. Eu acho que essa é a maior exortação, principalmente quando ele espera ouvir tudo, menos isso. Aí você fala, pastor, não acredito nisso, não acredito nisso, eu acho que se eu fizer isso, eu vou ter um monte de gente mimada na minha sala que não vai me ouvir. Mas se você aplicar o que eu te falei aqui agora mesmo, vão te ouvir e vão te obedecer. Está entendendo o que eu estou dizendo? Estava brincando com a minha filha esses dias. Eu falei, olha, você pode achar autoritário, mas você não deve agachar para dar uma ordem para suas filhas. Por quê? Quando a mãe vai dar uma ordem e ela então agacha, talvez tenha alguma linha aí, né, da psicologia que diz que você tem que falar no nível da criança. Quando você abaixa para o nível dela, ela é que levanta e vira o rei. E você é só um súdito se curvando diante dela. Eu falei, com ela você conversa na sua altura, você é professor e ela é aluno. Você é pai ou mãe e ele é filho. Não é igual. Ah, pastor, isso não é graça. Percebe como às vezes a confusão é que produz o problema? Isso é graça. Relacionar-se com o pai é graça. Quando o pai vira um coleguinha, não é graça mais, virou outra coisa. Quando o professor se torna igual ao aluno, e eu já tive na faculdade, né, muitos professores que eram experimentalistas. Eu me lembro de um que no primeiro dia de aula ninguém se conhecia, então ele não sabia quem era o professor, e ele chegou como todo mundo, como se fosse aluno, e sentou, e foi aquele negócio todo, o professor não chegava, e ele agitando, né? E no final ele se apresentou. Alguém fala, ah, foi só um trote, foi o que eu pensei no primeiro dia, mas depois dos outros dias, continuou do mesmo jeito. Ele queria era estar com os alunos, sair com os alunos, beber com os alunos, nos barzinhos com os alunos, porque ele queria ser como os alunos. Ele dizia, se eu estiver no meio deles, eu vou ganhar respeito. Ilusão. Ilusão. Graça é você assumir a sua identidade e contar para ele a identidade dele. Identidade é uma chave espiritual. Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo? Ok. Não motive nunca. Esse é outro princípio. Qual que já estou? Quarto ou quinto? Quinto. Nunca motive pela culpa, pela vergonha ou pela condenação, porque isso são palavras torpes. Nós nunca motivamos pela vergonha. Que vergonha! Não, você realmente é a tristeza da família. Ah, quando seu pai, sua mãe souber disso, que vergonha! Nós acreditamos que a vergonha vai produzir algo bom. Não, vergonha só faz com que Adão se esconda de Deus, no meio das árvores do jardim. Por que ele se escondeu? Porque tinha vergonha. Porque o diabo apontou o dedo e mostrou a nudez dele. Vergonha só leva o outro a se fechar e a não se manifestar. Nós não motivamos pela culpa. Olha o que aconteceu. Isso jamais teria acontecido se não fosse você. Jamais isso aconteceria. A culpa. Acreditamos que quanto mais alguém se sentir culpado, mais ele é transformado. É um engano. Culpa mata. Culpa gera depressão, tristeza, isolamento. Culpa destrói a alma. Acaba com a pessoa. Nós não estamos lá para culpá-las, nem condená-las, nem envergonhá-las. Porque a graça de Deus nos lembra da identidade. Como é que eu posso lembrar a identidade dele de filho e ao mesmo tempo condená-lo? Não tem jeito. Por isso, quando condenamos, estamos esquecendo o que fizemos anteriormente. Mas agora, eu gostaria de falar um princípio para você e vou me deter mais tempo nele. Por quê? Eu queria falar, você sabe, no ano passado, tivemos um caso horrível aqui em Goiânia, de bullying em escola. Bullying é um problema antigo, o nome é novo, mas quando eu era criança, o bullying era a norma. Eu estudei numa escola, naquela época, isso foi na década de 70, existiam as escolas conveniadas do Estado, então eu estudei numa escola conveniada. Mas quem estudava lá era só maloqueiro. E eu? Eu apanhei tanto nessa escola, mas eu levei tanta burdoada. Bullying. Então, teve uma escola aqui em Goiânia que uma criança sofreu bullying. Pelo que eu li, eu não conheço a história, então não quero condenar nem fazer aqui nenhum avaliação de valores, nada disso, apenas o que eu sei, que algumas outras crianças da sala de aula chamavam ele de macaco fedido, que ele tinha mau cheiro, que ele ia para a escola sem tomar banho, e o menino sentiu algo, ele sentiu provavelmente o quê? Ira, raiva, que pela repetição foi se transformando em ódio, até que ele resolveu ter uma ação, um comportamento em função daquele sentimento. Pegou a arma do pai ou da mãe, não sei, ambos são policiais, e matou aquelas crianças. Qualquer lugar pode acontecer isso. Como é que a gente pode prevenir isso? Justamente tendo um ambiente cheio de graça. Agora, pastor, como é que poderíamos prevenir? Eu vim aqui para falar só isso. O que eu falei antes foi só a introdução. Porque eu não sabia quantos aqui estavam familiarizados ou não com o que eu tenho pregado. Eu orei ao Senhor. No dia da nossa reunião de Thanksgiving, quando eu orei, o Espírito Santo me deu um encargo sobre esse assunto. Porque poderia acontecer em qualquer lugar. Eu falei, Senhor, como é que a gente pode prevenir-se disso? E o Senhor falou comigo algumas coisas, eu sistematizei aqui e vou dizer para você. Com um único princípio, na graça, nós compartilhamos sentimentos livremente. Na graça, nós compartilhamos sentimentos livremente. Deixa eu te explicar algo. Sentimentos são neutros moralmente. Não são bons e nem maus. O que nós fazemos com esse sentimento, o comportamento que nós queremos ter, isso sim. Entende o que eu estou dizendo? Então, nós temos disposição de tolerar quando a criança tem uma expressão de raiva, de ira, ou imediatamente nós reprimimos. Não, nós não ficamos nervosos aqui, não ficamos irados aqui. Presta atenção, sentimentos são coisas que precisam de ser compartilhada para que o veneno seja tirado. Se não compartilha, o veneno continua. Entende o que eu estou dizendo? Mas o que acontece? A criança vai compartilhar o sentimento. Mas como é que o pai, a mãe ou o professor lida com isso? Eu te falei que eu apanhei muito na escola. Mas você sabe, eu não estou aqui condenando a minha mãe, Deus que me livre, é uma mulher maravilhosa. Mas, naquela época, com o entendimento que ela tinha, na primeira vez que alguns garotos me ameaçaram, eu fiquei muito assustado. E eu falei para ela, falei, mãe, estão querendo bater em mim. E ela falou, larga de ser pamonha, Palerma. Aqui em Goiás a gente chama os outros de pamonha, viu? Não sei se é de Goiás. Larga de ser pamonha, Palerma. Vai lá, resolve suas coisas. Cada um resolve os seus problemas. Olha, acredite ou não, minha mãe, ela me ajudou muito a superar as coisas. Mas nesse dia, eu concluí algo. Eu fiquei com mais vergonha de ter falado com ela do que de levar um pescoção do meu... Sério, fiquei com vergonha. Eu não quero ser pamonha e Palerma. Então eu não quero sentir medo. Mas medo é um sentimento neutro. Está me entendendo? É neutro moralmente. Ele não é bom nem mal. Ele pode ser desagradável, desprazeroso, mas ele não é bom nem mal. O que eu faço com medo, aí sim pode ser algo ruim. Está entendendo o que eu estou dizendo? Eu só queria contar do meu medo para ela. Mas ao invés dela ouvir, ela simplesmente falou isso. Sabe o que aconteceu? Nunca mais falei. E porque eu nunca mais falei, fui apanhando uma vez após a outra. Não tinha ninguém com quem eu pudesse falar. E eu dizia, como é que eu vou falar para alguém que eu estou com medo? Então, eu sou um homem, sou corajoso, eu apanho de cabeça erguida. Eu nunca tive dotes físicos, assim, de ser atleta, nem valentão, né? Presta atenção. Aquele garoto, estou só imaginando, eu não sei, tá bom? Poderia ser qualquer garoto. Talvez ele tenha chegado em casa um dia muito triste, até chorando. E falou, talvez, para o seu pai, não para a mãe, o que estava acontecendo. Talvez o pai falou para ele. Falou, ah, larga de ser bebê chorão. Está chorando por causa de quê? Você não tem motivo para chorar. Já ouviu essa frase? Ou talvez já falou, né? Está chorando por quê? Você não tem motivo para chorar. Bom, se eu não tenho motivo para chorar, então fazer o quê? Eu sou um cara enlouquecido mesmo, que eu estou chorando. Presta atenção. Depois o menino ouvir isso, o que você acha que ele fez? Nunca mais falou. E o veneno foi só aumentando dentro dele, aumentando dentro dele. Até a hora que ele fez algo com aquilo. Por quê? Porque não queremos ouvir, e nem perceber, e nem compartilhar sentimentos. Mas na nossa escola, na sua escola, tem que haver alguém sensível o suficiente para perceber que aquela criança está com alguma emoção ali aflorando. Medo, raiva, né? Pode ser despeito, inveja, pode ser tristeza, depressão, amargura. Essas coisas todas acontecem sem você escolher, vem simplesmente. Aflora em você. Agora, como é que você vai ouvir isso? Essa aqui é uma grande questão. Essa é uma grande questão. Eu estava assistindo um programa de televisão ontem, por acaso. Não que eu fique vendo televisão, os irmãos sabem que eu sou uma pessoa espiritual e... Eu estava vendo um programa, uma comédia, e aí a menina entrou no carro do pai e falou, estou com raiva. Mas sabe, é um programa de comédia, mas eu gostei da atitude dele. Ele olhou para ela, como se disse, vou falar o que para ela? Está com raiva? O que aconteceu? Ah, ela contou a história da colega que pegou a caneta e quebrou a caneta e não pediu desculpa para ela, e ela estava furiosa com essa colega. E não era a primeira vez que ela fazia isso. Eu gostei da postura dele. Ele falou, aí eu te entendo. Chatíssimo, alguém quebra a caneta da gente? Já quebraram coisas minhas, eu também fico butina. E não é? E não é, pai? E aí fez o silêncio. Aí de repente ela falou, mas eu resolvi perdoá-la. Aí o pai deu um sorriso. Aí ele falou, e como é que você perdoou? Eu orei por ela. Mas não orei muito não. Porque eu não quero encontrá-la no céu quando eu chegar lá. Eu achei ótimo. Eu falei, meu Deus, parece que eu já vi isso aqui na minha casa em algum momento. Ela não orou muito, ela orou só um pouquinho. Para Deus não ouvir demais. Porque vai que ela converte. Porque nessa comédia, uma família americana que faz parte de uma igreja. Muito engraçado essa situação. Mas isso já aconteceu comigo. A minha filha mais nova, ela tem essa questão de ficar muito nervosa. Mas quando ela fica nervosa, ela chora. Né? O que é muito comum entre as mulheres. Ela fica, chora. Eu me lembro um dia que ela chegou em casa e nervosa. E quando ela está nervosa, ela dá sapatada em todo mundo. Estou nervosa. Tá bom, querida. Eu poderia chegar e dizer, olha, que história é essa ficar nervosa na minha casa? Aqui ninguém fica nervoso, nós somos do Senhor aqui. Tudo posso naquele que me fortalece. Maior é aquele que está em mim. Eu poderia falar tudo isso. Mas eu aprendi no decorrer dos anos que eu sou capaz de aguentar uma garotinha mal-humorada algum tempo. Porque eu fico mal-humorado também e espero que me aguentem. Então eu planto para colher, como ensina a nossa escola. Olha para cá. E ela, muito nervosa, e eu falei, mas o que aconteceu? Aí começa a chorar. Qual que é a minha tendência? Dar o conselho rápido, porque eu quero dar conselho. Qual que é o conselho que eu quero dar? Não faça, não fique assim. Isso não está certo. Ou então, uma coisa muito comum que eu fazia muito. Você está chateada com alguém da escola? Sim, estou chateada com o pessoal do meu grupo de trabalho. Minha tendência é sempre o quê? O que você fez para eles? O que você fez para eles aprontar com você? Porque você não é assim santinha. Você estava rezando por algum acaso? Percebe como a tendência às vezes é só de condenar? Você não tem que condenar nem absolver. Você tem apenas que deixar o sentimento aflorar. E eu falei, mordi a língua, falei, não vou dar conselho. O que é que está acontecendo? Ah, no meu grupo de trabalho, só eu trabalho. Os outros dois estão escorando em mim. Eles querem formar e eu vou fazer tudo sozinha. Como é que eu faço agora? Eu não posso ir para outro grupo, já não tem mais tempo. E ela então nervosa, eu falei, ah, eu te entendo, eu também entendo perfeitamente. Você tem toda a razão de estar chateada. Mas, eu não aguentei. Eu falei para ela uma frase que hoje ela repete, virou um mantra no nosso relacionamento. Eu falei para ela, não reclamo do que você permite. Só abusam de você porque você deixa. Chega lá e fala, chega. Mostra para ele toda a sua raiva e indignação. Vai em paz. E ela falou, mas eles podem me deixar. Eu falei, mas eles não estão fazendo nada. Com eles ou sem eles, está na mesma. Mas na verdade nós queremos ser aceitos. Mas não gostamos muito do preço que temos que pagar para ser aceito. Entendeu o que eu estou dizendo? Você não tem que ouvir para condenar. Você tem apenas que mostrar para ela, para a criança, que você entende o que, que ela está sentindo. Lá em Hebreus, capítulo 4, verso 15, eu já estou encerrando, Hebreus 4, 15, a palavra do Senhor diz assim, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Olha que interessante. Antes, ele foi tentado em todas as coisas, do mesmo jeito que nós. Muito bem, lendo assim, você às vezes não consegue entender ou captar toda a profundidade do texto. Para isso, você tem que saber o que significa a palavra compadecer-se no original. É, como eu tenho a Bíblia que tem aqui o grego e o hebraico, é só colocar o dedo. A palavra compadecer-se aqui é simpateu. Simpateu é de onde vem a nossa palavra simpatia ou empatia. Em português, simpatia ganhou um monte de sentido que não tinha nada a ver com isso, não é verdade? Simpatia pode ser uma macumba, né? Vou fazer uma simpatia para aquele cidadão, né? É uma coisa assim ligada com um místico, é? Ou simpatia pode ser uma maneira de chamar um camarada, e aí simpatia, como é que vai tudo? A simpatia pode ser muita coisa. Mas o sentido original de simpatia é você sentir o que o outro sente. Simpateu no grego significa o seguinte, compartilhar do mesmo sentimento. É muito próximo de empatia. Então, o Senhor não apenas se compadece de maneira distante, Ele também sente o que nós sentimos. Agora, o que é que Ele sente? Ele sente as nossas vitórias? Ele sente a nossa alegria, euforia, não é? Nós vencemos, aleluia, que dia glorioso, é isso que ele sente? Ou será que ele sente as nossas fraquezas? Sabe o que são as nossas fraquezas? Significa que quando você sente raiva, ele compartilha do seu sentimento. Quando você sente indignação, ele compartilha do seu sentimento. Ele está te entendendo, mas não está entendendo de longe, ele está entendendo junto com você. Presta atenção, isso é muita graça. Você consegue imaginar o Senhor Jesus, que é Deus e que é santo, compartilhando aqueles momentos mais mesquinhos que nós temos? De raiva. Né? A raiva é o mais comum, porque é o que a gente mais sente no dia a dia. Qualquer coisa, raiva. Mas tem também a mágoa, tem a amargura. Né? Tem coisas desse tipo. Presta atenção, tudo isso que faz parte da nossa fraqueza, Ele sente conosco. Agora, por que ele faz isso? Porque é graça. Você quer ter uma sala de aula, você quer ter uma escola cheia de graça, aprenda também a não apenas entender de fora, mas compartilhar do sentimento do outro. Compartilhar. Verdadeiramente compartilhar da angústia, da tristeza, da depressão. Compartilhar. Entendeu? Por quê? O Senhor foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança. Ou seja, tudo que você passou, Ele passou também. Você não pode esquecer, muito rápido, como era a sua infância, como foi a sua adolescência. Se tem alguém que precisa lembrar disso, é você, o tempo todo. Lembrar de algumas coisas. Quando você lembra, então você vai ter essa empatia. Sentimentos, sejam eles de que tipo for, eles nos ajudam a crescer. Eu me lembro, nós tínhamos um cachorro, e o cachorro morreu um dia, eu nem sei como é que ele morreu, acho que ele pegou uma gripe. E como o cachorro não consegue tirar a secreção, ele morre asfixiado. E ele morreu, o cachorro. Mas já era velho, já tinha 12 anos de idade. Mas a minha filha, eu cheguei em casa, minha filha mais nova, estava em prantos por causa desse cachorro. Mais uma vez a tentação. Qual a tentação? Para de chorar, é só um cachorro, menina. Que bobagem é essa, você está chorando? Você percebe? É um desprezo pela emoção da criança. Completo. Para mim é só um cachorro, mas para ela às vezes é muito. É uma perda na cabeça dela grande. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Mas em vez de falar isso, eu falei para ela: não se preocupe, amanhã papai compra outro. Mas piorou muito a situação. Piorou muito, sabe por quê? Ela entendeu do mesmo jeito, porque significa a mesma coisa. Em outras palavras, não chora, não precisa chorar, não vale a pena chorar, cachorro a gente troca. Mas o que ela queria era só me abraçar, chorar, e depois esquecer. Aí quem sabe mais na frente, ela mesma teria a ideia de ter um outro cachorro. Mas eu, na minha imensa sabedoria de pai, falei: amanhã eu compro outro cachorro para você. Eu vou consolar. Mas eu não fiz por mal, eu não quero ver minha filha chorando. Eu não quero ver o aluno chorando. Mas acredite, esse choro é importante. Mesmo que você sabe o que vai fazer logo em seguida. Sabe, tem um evento no Novo Testamento que eu amo muito. É quando Jesus vai ressuscitar Lázaro. Quantos se lembram disso? Peguem sua Bíblia, vamos ler, eu quero ler isso com você. Lá em João capítulo 11, verso 32. João 11, 32. Diz assim: quando Maria chegou, presta atenção, Jesus foi lá em Betânia para ressuscitar Lázaro. Jesus tinha dito para os discípulos: ele está dormindo, mas não se preocupem, eu vou lá para despertá-lo. Então, o Senhor sabia o que ia fazer. Sabia ou não sabia, irmãos? Ele sabia que ia ressuscitar. Ele foi lá para isso. Mas a maneira como ele lida com Maria é um negócio assim, tocante demais. Maria não sabia que ele iria ressuscitá-lo. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultaste? Eles responderam: Senhor, vem ver. E Jesus fez o quê, irmãos? Mas ele ia ressuscitar Lázaro, por que ele está chorando? Ele não está chorando por causa de Lázaro, porque Lázaro vai vir agora mesmo para fora. Ele está chorando porque Maria está chorando. Se Maria está chorando, eu vou chorar com Maria. Se Maria está triste, eu vou me entristecer por um momento junto com a Maria. Entende? Você sempre tem a solução para os seus alunos, e você está prestes a dar a solução, mas se em algum momento eles não sabem da solução e estão tristes, fica triste com eles. Você já sabe que aquela tristeza deles vai ser resolvida, o pai e a mãe vai logo resolver, é um cachorrinho novo, alguma coisa vai acontecer, mas o Senhor chora junto com Maria. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Jesus não dá show, não é maravilhoso isso? Eu fico pensando se fosse eu. Maria chega chorando, eu falo: por que você está chorando, mulher? Eu estou aqui. Por que você está chorando? Vamos lá, onde o enterraram? Foi ali, Senhor. Gente, vamos dar espaço, faz favor. Bartolomeu, para cá, filho. Felipe, faz favor, dá licença. Pedra, vamos rolar a pedra. Estão ouvindo? Alguém está ouvindo? Rola a pedra, rola. Isso, rolou a pedra. Agora presta atenção, gente, que eu vou fazer, porque vocês vão aprender algo poderoso agora. O negócio não pode ser qualquer oração. Lázaro, presta atenção, agora vai ser a melhor parte, gente. Vem para fora. Talvez eu faria desse jeito, se eu tivesse poder de levantar morto como ele tinha. O Senhor não faz nada disso. Ele vai chorar com Maria. Sabe por quê? Porque as suas emoções são importantes para ele. Eu fico feliz de estar falando para um auditório cheio de mulher.
As suas emoções são importantes, sim. Há lugar para elas, sim. E o Senhor sente todas elas, sim.
Vou te contar, vou encerrar com isso. Como eu queria falar sobre esse assunto, eu fui ler algumas pesquisas, eu fiquei surpreso com uma pesquisa que eu li, está em inglês. Foi feito com crianças que foram abusadas ou que houve tentativa de abuso. Os pesquisadores descobriram algo muito interessante. Crianças que são abusadas por um adulto, elas têm duas reações. Tem um grupo que, ao ser abusada, não resiste, deixa. E tem um outro grupo que sai correndo. Aquela criança, ela, até o outro pode forçar, pode fazer algo com ela, mas ela imediatamente sai correndo. Mas se ela puder desvencilhar, ela vai sair correndo e vai procurar o pai e a mãe. E os pesquisadores foram descobrir por quê que elas tinham reações distintas. E o motivo é o que eu estou te dizendo. Aquela criança que sai correndo, ela sabe que quando ela contar para a mãe não vai falar para ela, ah, para com isso, menina. Está inventando história mais uma vez? Não. A mãe vai ouvir, vai procurar entender por que, que ela está sofrendo daquele jeito e vai dar crédito ao sentimento dela. Como ela tem pais que dão crédito, ela tem liberdade para contar. Mas eles descobriram que aquela outra, que é abusada e não conta nada, elas dizem, não adianta eu contar. Eles não vão me ouvir. Não vão acreditar em mim. E a vida inteira engolem isso. Não vão acreditar em mim. Se nós queremos uma escola sem bullying, pode ser que os pais diga para o menino, larga de ser pamonha. Mas você não vai dizer, você vai ouvir. O que está acontecendo com você? Por que, que você está retraído? Eu quero te ouvir. E quando ele te contar, você não vai condená-lo, mas vai manter o canal aberto. Para que quando tiver sentimentos piores, ele conta para você. Ele não precisa pegar uma arma para matar ninguém. Porque quando Cristo compartilha o seu sentimento, ele liberta você desse sentimento. Presta atenção, quando a criança compartilha o que ela sente, o veneno é tirado. Venenos vêm nas emoções. O diabo lança veneno, mas o veneno desaparece se ele puder falar, se ele puder compartilhar. Sabe o que eu louvo a Deus? Minhas filhas não têm vergonha de contar os sentimentos que elas têm. As raivas, desapontamentos, medos, angústias, tristezas, elas contam. Elas contam para mim, contam para a mãe. E nós choramos juntos e oramos juntos. E às vezes não dou nenhum conselho, às vezes não falo nada. Não é legal quando a criança fala que não orou muito porque ela não quer encontrar a coleguinha no céu. Mas às vezes você tem que aprender pela graça a esperar crescer. Crescer é um processo. Ela conseguiu chegar nesse ponto agora. Depois ela vai chegar em pontos mais elevados. Mas o importante é, o canal está aberto. Esse canal vai guardar a sua escola, vai guardar a sua sala, vai guardar de coisas ruins. O bullying, meninos não contam, porque não quer que ninguém chame ele de pamonha. Na verdade, homens são assim, e são assim desde criança. Dificilmente eu chego para minha esposa, somos casados há 30 anos, poucas vezes eu falei para ela, estou ruim, hoje eu estou mal por dentro. Ela sabe disso, tanto que quando eu falo, ela fica preocupada. O que aconteceu? Por quê? Ela fica pensando que deve ser porque eu não falo. O máximo que eu falo é, eu não sei, eu acho que eu preciso descansar. Eu acho que eu estou um pouco cansado. Esse é o máximo que eu consigo chegar perto. Você fala, pastor, mas é você? Pois é, eu me esforço tanto. Eu me esforço tanto. Por quê? Homens são assim. Eu não sei por que são, não quero condená-los porque são, só quero que você entenda. Homens não compartilham sentimentos. Ainda mais para ouvir você dizer, larga de ser pamonha, chorando por causa desse negocinho à toa, chorão. Homens não querem ouvir isso. E eles não vão ouvir. Não na nossa escola, em nome de Jesus. Enquanto o mundo está tentando de todas as formas, não é? Descobrir meios de vencer o bullying. Vou te contar o segredo. A graça de Deus através de você. Faça como Jesus. Sabe o que eu amo a respeito do Senhor Jesus? Deixa eu falar um pouquinho mais, só mais uns minutinhos. Me veio algo aqui. A Bíblia fala que o povo de Israel, quando estava vivendo como escravo no Egito, a ilustração bíblica é que eles estavam na fornalha do Egito. A escravidão era como fogo consumindo eles. Quando Deus vem aparecer para Moisés, para libertar o povo, como é que Deus aparece? Na sarça que queimava, mas não se consumia. O povo de Israel, por décadas, estava na fornalha, mas também não se consumia, não acabava. Por que que Deus aparece assim? É como se ele estivesse dizendo: eu entendo o meu povo. O clamor deles chegou a mim. Se o meu povo está na fornalha, eu estou na fornalha com eles também. Não é maravilhoso isso? A Bíblia fala que enquanto o povo de Israel estava no deserto, eles moravam em tendas. Deus mandou construir a casa dele no deserto. Como é que era a casa de Deus? Uma tenda. Por quê? Meu povo mora em tendas, eu vou morar em tendas também. Esse é o Espírito de Deus. Está entendendo o que eu estou dizendo? Você vê o tabernáculo. Se você for a Israel comigo, faça o plano de ir uma hora dessas. A gente vai numa vila lá em Nazaré, que é uma réplica dos dias de Jesus. O tabernáculo de Moisés, ele era parecido com uma casa de um judeu daquela época. Como é que era a casa de um judeu? Tinha uma parte exterior, que era lugar de convivência, os vizinhos, todo mundo podia ir. Tinha uma parte que entrava na casa, que era o lugar da refeição. Refeição só com gente íntima, só os filhos. Mas tinha o lugar mais íntimo da casa, que era o quarto. Ninguém entrava lá, nem os filhos, só o casal. Esse é o tabernáculo. O átrio é um lugar comum a todos. O lugar santo é o lugar da refeição, é o pão que está servido. Mas o santo dos santos é o lugar que Deus quer dormir com você, quer ter intimidade com você. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Deus quer estar no meio do seu povo. Deus tem prazer em estar no meio do seu povo. E isso, o máximo aconteceu. A Bíblia fala, lá em Isaías 66, pegue sua Bíblia. Isaías 66, verso 13. Olha o que diz. Isaías 66, 13. Olha o que a palavra de Deus diz. Como alguém a quem a sua mãe consola, assim eu vos consolarei. Mas e se a sua mãe? Você cortou o dedo, ela fala: ah, vai chorar por causa disso agora? Hein, bebezão? Se a sua mãe não consegue sentir com você a dor de um corte no dedão, você não sabe como é que Deus vai te consolar. Porque essa não é a mãe que o Senhor está dizendo aqui. Ele está dizendo daquela mãe que ouve e sente junto. Ele está dizendo: eu vou ser como essa mãe. Eu vou ser como essa mãe. Eu vou sofrer o seu sofrimento. É preciso dizer isso. No capítulo 63, no verso 9, Isaías 63, 9. Olha o que a Bíblia diz. Isaías 63, 9. 63, 9. Em toda a angústia deles, foi ele angustiado. E o anjo da sua presença o salvou. Pelo seu amor, pela sua compaixão, ele os remiu. O tomou e os conduziu. Aqui está falando o Senhor. Olha o que diz: em toda a angústia deles, Deus também se angustiou. É muita graça Deus dizer que se angustia com você. Presta atenção: quando você estiver sentindo algo, saiba que ele está sentindo junto com você. Talvez você nunca ouviu isso em lugar nenhum. Ele está sentindo junto com você. Sabe para quê? Para tirar todo o veneno que o diabo tenha lançado. Essa identificação é tão maravilhosa que chegou o ápice em Cristo. Deus queria tanto sentir o que você sente que ele virou homem. Ele era só Deus, mas virou homem em Cristo. Por quê? Ele queria saber exatamente onde a coisa dói, onde o calo pega. Não porque ele é capaz, porque pelo seu poder de imaginar. Não, porque ele próprio sentiu na pele. Cristo veio para fazer isso. Mas ainda tem mais. Ele queria tanto a intimidade que ele não se conformou com isso. Mas ele veio, ele próprio, habitar dentro de nós. Não tem jeito de ser mais íntimo do que isso. Essa é a graça, a bondade do Senhor para nós. Como Ele manifesta essa graça, vamos manifestar também. Porque quem recebe graça pode dar graça. Quem vive debaixo de condenação atormenta os outros. Quem vive debaixo de culpa condena todo mundo. Mas você não, você está debaixo da graça. Então você pode passar a graça. Que esses testemunhos que ouvimos aqui desses alunos possa ser uma realidade em cada sala de aula aqui. Realidade, a graça de Deus, a sua presença entre nós. Quantos dizem amém? Quantos conseguiram aprender alguma coisa hoje? Amém. Eu não sou entendido de educação, mas eu posso te falar um pouquinho do amor e da graça de Deus. Vamos orar? Feche os seus olhos onde você está. Pede ao Senhor, Pai, faz de mim um educador que transmite graça, cheio da tua graça. Pai, eu oro hoje que o teu Espírito instrua. Ó Deus, em outros lugares eles vão ouvir doutores, gente muito culta, falando de coisas profundas. Mas aqui nós queremos ouvir o teu ensino, a tua instrução. Que o teu Espírito hoje nos instrua. Instrua cada um desses que estão aqui na tua presença. Em nome do Senhor Jesus. Vira para o seu vizinho ou sua vizinha e fala, transmita graça. Senhor é contigo.
Seja muito mais edificado com as milhares de palavras que temos disponíveis para você. Entre em contato conosco e peça a sua. Entregamos também em sua casa ou trabalho. 3941-8852 e 9621-4531 ou no nosso e-mail ministériodapalavravideira@gmail.com.